Fala, Questiolândia! Estamos aqui para mais um dia de papo bom para falar do filme Druk. Mais uma rodada.
Por favor.
Será que eu usei o sotaque certo? Druk? Ou isso é meio gringo?
Não faço a menor ideia.
Deve ser Druk.
Deve ser um negócio... Ô, língua feia, miserável.
Eu sou Mariana e estou aqui com ele.
Diego.
Você tá com mais alguma companhia hoje, Diego?
Tô com um copo aqui tomando meu Guaraná.
Sei. Guaraná alcoólico, né?
Guaraná escocês.
Tô com minha companhia uruguaia aqui, tomando um belo Taná. O nome dele é Taná, do meu amigo.
Taná. Belo nome.
Tá na área. Vamos lá, falar de Druk.
Druk.
Do...
Gostou da pronúncia? Druk. Essa sim que se fala. Sim, Copenhague. Assim. Aliás, Copenhague não, né? Copenhague.
Nossa, ele tá muito trabalhado no dinamarquês.
É muito chute, é muito bico, né?
Ó, para de firula. Vamos falar do filme do Thomas Vinterberg. Dinamarquês de 51 anos. E ele é muito famoso porque é um dos cofundadores do Dogma 95. O que é isso, Diego?
É o encontro do clima?
Do clima, não. É um... movimento cinematográfico. Ele fez em parceria com Lars von Trier, é um outro diretor bastante famoso da Dinamarca.
Eles dinamarquês também? Uhum. Lars, caramba, não sabia.
Eles pregavam um cinema mais realista, a ideia de que qualquer um pode fazer um filme. Então eles querem tirar essa ideia de estúdio, eles querem tirar essa ideia do cinema industrial. Então é pra você fazer um cinema o mais simples possível, com luz natural, sem muito cenário, câmera na mão. Uhum. E o grande filme que representou esse movimento foi o Festa de Família, do Thomas Vinterberg. Foi o longa de estreia dele. E tem vários outros filmes dele que são famosos, mas quero destacar esse, Festa de Família, e também o A Caça, que foi quando ele virou, né, o nome dele, trouxe ele verdadeiramente para Hollywood, porque em 2012 ele fez esse filme que foi reconhecido no Oscar, não recebeu a estatueta de melhor filme estrangeiro, mas foi indicado. Isso foi em 2014, quem ganhou foi o filme italiano, naquele ano, A Grande Beleza, do diretor Sorrentino. O A Caça também fez sucesso em Cannes, também concorreu ao prêmio, ao Palma de Ouro. E o Thomas Mikkelsen, que é o protagonista do filme que vamos conversar hoje, ele inclusive ganhou em Cannes, pelo A Caça, o prêmio de melhor ator. Então a gente está falando de uma parceria deles, que já vinha desde quase 10 anos atrás. E a parceria a que eu me refiro é do diretor Thomas Vinterberg com o protagonista Mads Mikkelsen. E eles são muito amigos na vida real. Curioso, né?
Estão umas 15 pessoas na Dinamarca. Inclusive, eu fiquei pensando isso. Porque eu vi, a gente assistiu A Caça não tem muito tempo, né? Você estava revendo, eu estava vendo pela primeira vez. Mas eu vi muita similaridade do elenco dos dois filmes. É tipo ver Chaves e Chapolin, sabe? Você pensa, opa, esse cara fez o papel do outro cara ali, eu lembro desse e tal. Inclusive, são professores também. Acho que todo mundo na Dinamarca é professor, né? E ator.
Eu não
todo
tinha...
Todo mundo tem múltiplos papéis, né?
Eu não tinha pensado nisso. Mas aí, curioso, porque o Thomas Vinterberg, ele foi indicado agora na categoria de melhor direção, né? Então, o filme tá concorrendo, o Druk... Ele está concorrendo ao melhor filme estrangeiro e também o Thomas Vinterberg concorrendo como diretor. E é curioso porque muita gente fala que ele tirou o lugar da Regina King, que foi um filme que a gente já questionou, que foi Uma Noite em Miami, que tinha tudo estava apontando para ela realmente ser indicada. E aí ele entra para falar desse filme bem heterotópico, assim, né? Brancos, problemas de crise de meia-idade, homens entediados, mas... Já me adianto, vou voltar um pouquinho para falar que o diretor, ele não fez só parceria de sucesso com o ator, mas também com o roteirista, que é o Tobias Lindholm, que ele também fez A Caça. E agora ele também tá fazendo o Druk, E tem um outro terceiro filme que eles também fizeram juntos. Mas aqui, infelizmente, a gente não pode, antes de passar para a sinopse, deixar de lembrar de um evento muito trágico que aconteceu. E isso é importante ser falado, porque isso dita muito como o Thomas Vinterberg resolveu mudar a forma de fazer o filme. O que que aconteceu? A filha do diretor, ela com 19 anos, ela sofreu um acidente de carro e morreu. E isso aconteceu 4 dias depois das filmagens terem iniciado. E ela faria a filha do personagem principal. Então ele não teria 2 filhos, ele teria um casal de filhos. Ela faria a filha mais velha. Nossa. E ela que deu a ideia pro pai de fazer esse filme. Inclusive, o filme no final foi dedicado a ela, Aida Maria Vinterberg. E os meninos que aparecem, eles eram amigos dela mesmo. Então, aquela escola que aparece foi parcialmente filmado na escola que ela frequentava e com os amigos que ela tinha. Então, em entrevistas, o Thomas Vinterberg, ele fala que acabou mudando o final do filme por conta desse evento. Não exatamente o que aconteceu, mas o que ele queria passar de mensagem com o filme.
Esse evento é um evento realmente marcante. Imagino que nenhum artista, né, consiga realmente não deixar que isso transpareça na sua obra, né, a perda de um filho. É impressionante conseguir continuar o trabalho e fazer um trabalho muito bem feito.
E de toda a equipe também.
Toda
a
equipe.
Porque a equipe, o Thomas Vinterberg, ele não trabalha com muitas pessoas e a gente tá falando aqui de parcerias, então ele gosta muito de repetir.
Sim.
Então, poxa, imagina, de repente tem gente lá que viu essa menina crescendo. Exato. E tal. E ia ser
Você faria parte, né, do elenco.
Ia ser o cinema de estreia dela, quando ela ia estrear. De repente a gente poderia estar falando de uma pessoa que estrearia na carreira de atriz com o filme do pai, enfim.
Essa é a vida e tem tudo a ver com esse filme, isso que acontece. Acontece na vida, acontece nos filmes.
Acontece.
Agora ficou uma dúvida pra mim, porque você falou, voltando à parte da premiação, você citou o filme estrangeiro. Você havia me dito que tinha mudado essa categoria do nome de estrangeiro para internacional. O que que mudou nessa história? Só mudou o nome?
Só mudou o nome. É sempre essa ideia de trazer essa universalidade, né? Porque o estrangeiro traz esse estrangeirismo.
De fora, né? Entendi. Não, foi só um termo, então.
Foi só o termo. Legal. Não teve nenhuma mudança, não. Diego, já que você tocou nesse ponto de filme internacional, filme estrangeiro, vou contar como que essa seleção dessa categoria específica, que difere um pouco das demais. Primeiro, né, você tem que imaginar, o filme internacional tem, sei lá, 200, 300 filmes que eles se inscrevem. Inclusive, esse ano nosso no Brasil foi o Babenco. E aí, primeiro, é feita uma primeira comissão, que são chamados velhinhos da academia. São aqueles que estão lá há muito tempo, que gostam dos filmes mais tradicionais. Dificilmente eles vão colocar um filme com temática exótica, alguma coisa assim. Mas eles assistem a todos os filmes e eles vão selecionar 6 filmes. Esse ano, aumentaria para 7. Mas aí, calma que eu vou explicar. Aí é feita uma segunda comissão, que é uma comissão executiva. E aí um grupo menor se reúne presencialmente para salvar mais 3 filmes. E aí essa segunda comissão é o que trazem os filmes normalmente os mais ousados, assim. Que é um pessoal mais jovem, mais artístico, com essa visão mais moderna. Só que, o que aconteceu esse ano? Né? A gente tem que lembrar que é o primeiro ano do Oscar na pandemia, porque ano passado foi em fevereiro a premiação, foi bem no início de fevereiro, então não foi afetado. Eu acho que no ano passado só chineses e italianos não puderam comparecer, mas a ideia é que tudo estava funcionando normalmente. Esse ano não teve essa segunda comissão, por conta da confidencialidade, como eles não confiam nessas questões de Zoom, enfim, de aplicativo. Eles não quiseram fazer online, então eles resolveram tirar essa segunda comissão. Então teve só essa primeira, só que em vez de selecionar 6, 7 filmes, eles selecionaram 15. Então é como se fossem 15 semifinalistas, entendeu? Aí o que aconteceu foi o que a gente viu agora, que tem um impacto, que acabam saindo filmes mais tradicionais. É uma lista padrão do que vinha acontecendo nos últimos anos. Então, feita
Entendido.
Toda essa curiosidade,
bora pra sinopse.
Partiu. Para alegrar Martin,
Mads Mikkelsen,
Um grupo de professores e amigos decide testar a ousada teoria de que serão mais felizes e bem-sucedidos vivendo com um pouco de álcool no sangue. Temos a sinopse. E, em resumo, o que, que a gente pode dizer? Que viver levemente bêbado poderia nos tornar mais felizes. Diego, eu já queria...
Uma dosezinha, né, de...
Todo dia.
Total flex.
É sedutor. É sedutor pensar nisso.
Sedutor? Em pandemia, então? Em quarentena?
Cai como uma luva. Sabe que negócio? Era tudo que eu precisava ouvir pra validar as minhas atitudes?
Viés de confirmação.
Essa é uma teoria de um psiquiatra norueguês chamado Skarderud. E o filme, ele virou um fenômeno na Europa. E principalmente na Dinamarca, bateu recorde de bilheteria. Né? Claro que a gente tem que pensar que o cinema lá não é a mesma realidade do nosso cinema aqui. Então o pessoal realmente foi em peso para assistir ao filme. E me deixou, assim, muita curiosidade. Eu vou falar aqui de assuntos diversos, você escolhe um para tentar dar continuidade. Eu fiquei pensando a relação dos dinamarqueses com o álcool, porque pra gente aqui, né, eu não sei se é preconceito ou não, talvez o filme tenha uma confirmação disso, de que eles têm uma relação muito íntima com o álcool. Como que eles encaram o tédio da pandemia para eles, com essa questão também, como que seria... O que que levou, né, essa sociedade a se identificar tanto com filme? Uma sociedade que eu encaro com um viés tão, tão introspectivo também, é um preconceito. E como que todas essas pequenas questões podem se relacionar com esse sucesso do filme?
Olha, primeiro eu vou dividir a sociedade, o globo em sociedades que bebem muito, sociedades que bebem exageradamente e sociedades que não bebem porque é proibido. Então, assim, a relação íntima do ser humano com o álcool ou com outras drogas, mas o álcool sempre foi uma bebida de fácil produção, uma droga de fácil consumo e fácil produção, eu acho que você tem sempre uma ideia do homem querendo quebrar a sua realidade, quebrar um pouco da rotina massacrante. Então é uma forma sempre de fuga. E é um recurso utilizado desde que a gente conhece o ser humano como ser humano. Você tem escavações de egípcias demonstrando que existia cervejarias no Egito Antigo. O vinho a gente conhece desde de sempre, e as outras bebidas também. Os destilados, todos eles. Muitos deles, inclusive, criados, né, bebidas criadas em mosteiros, por exemplo. A religião esteve presente também, né? Nessa ideia. Então, assim, eu acho que essa ideia da fuga, seja por qualquer motivo, e a bebida está sempre presente em todas as culturas, até porque, se você fosse parar para pensar, o filme um pouco ele já começa falando, já te direcionando um pouco para o que ele quer. Ele faz uma citação de um filósofo dinamarquês, que é o Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo. Então ele já vai abranger você dentro dessa categoria, vamos lá, você está botando uma ideia de homens que decidiram uma vida que não está se arrastando, uma existência que está se arrastando, que não está sendo legal para nenhum deles, né? Nenhum está se reconhecendo mais ali no negócio, nenhum está conseguindo um espaço de felicidade, uma coisa vibrante com a vida, e eles decidem fazer uma coisa esdrúxula dessa de manter o nível de álcool no sangue num limite tal, e testando mesmo, né? Usando bafômetro, é até curioso isso. Eles vão testando isso.
Eles vão fazendo quase
isso,
como um experimento.
O que seria algo bem bizarro e não deixa de ser, mas dentro desse contexto que o diretor já te apresenta no início do filme, eu acho que ele pô, direciona bastante para o que é, para a questão do existencialismo. Esse filósofo dinamarquês do século XIX, ele começa a trazer a filosofia, a reflexão filosófica para a vida vivida. A vida realmente com todas as turbulências que tem, a questão da morte, das suas angústias, dos seus medos, dos seus impulsos, da depressão e todas as coisas que já acometem o ser humano há muito tempo. E esse passo todo cria sai de um cerne, de uma questão que é do existencialismo, que é a liberdade do ser humano, é o livre-arbítrio. É o único animal que decide as coisas que quer fazer, ele não age totalmente pelo instinto. Você tem o seu instinto ainda, nós temos, mas nós temos as escolhas, nós somos fadados a escolher. Essa era a frase do Sartre, que é um existencialista aí do século XX que vem trazer, no francês, depois Simone de Beauvoir também traz isso, que é onde ela fala que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Essa ideia, você nasce uma folha e você se constrói, você se cria, você se forma homem. Você ali, no início, é um animal, você se forma um homem, o ser cultural, político e todas essas coisas. E é vivenciando as suas experiências por meio da sua escolha, que é, você não tem escolha de fazer escolhas. Você vai fazer escolhas. Até a não escolha vai ser uma escolha sua. Então, é dentro desse contexto, desse caldo de existencialismo, que eu vou botar até aqui, dar uma apimentada, uma pitada de um epicurismo na coisa, que o Epicuro dizia, era um poeta, isso já bem, bem anterior a esse movimento, que dizia que o sentido da vida era o prazer. Somente o prazer, a busca incessante pelo prazer. Então traz um pouco disso no filme, porque dá essa impressão de que assim, vou afastar minhas responsabilidades que estão me pesando, familiares, de ser pai, de ser professor e tudo isso, para eu me sentir bem com o prazer que a bebida está me trazendo, que o álcool está me trazendo, me tirando essa responsabilidade e me deixando mais livre. Livre até certo ponto, mas preso à necessidade dessa bebida. E eu acho que que é nesse embate aí, nessa questão que o filme vai caminhando e caminha muito bem, na minha opinião.
É curioso você ter falado já de um jeito tão profundo logo no seu primeiro momento de falar, porque uma das coisas que eu ia te perguntar é se você acha que o filme ficou no superficial ou ele conseguiu trazer reflexões, mas essa pergunta você já respondeu com tudo que você falou.
Eu acho que a última cena, não vou dar um negócio, mas a última cena responde muito sobre isso que você está querendo dizer.
Se é superficial ou não. Vamos lá, a última cena vai ser um bloco à parte. É porque eu tava pensando que se fala muito em álcool, eu vi algumas críticas falando que é a ode ao alcoolismo e tal, mas pra mim o que me pegou muito foi essa questão da crise da meia-idade. A gente não chegou lá ainda, não sei se chegaremos, porque ter meia-idade não significa que você vai ter crise, mas me pegou muito essa questão do tédio. Aparentemente eles já teriam cumprido a função social deles, eles já estudaram, já têm uma profissão, eles já casaram, já procriaram, então você falou de questões animais, assim, eles já não têm mais muito o que fazer. E se você leva a vida porque você só tem isso para fazer, realmente, quando você chegar lá nos seus 50, você já vai ter cumprido tudo, as coisas começam a perder o sentido. E aí eles caminharam para tentar matar esse tédio, foi assim que eu encarei essa chatice, né? Porque uma das primeiras cenas são eles no jantar e eles, maravilhosamente bem, ele consegue chorar só por um olho, uma lágrima caindo. Como que ele se percebe sem graça? Eu acho que essa deve ser uma das coisas mais difíceis de encarar. Como que eu não sou mais eu, né? Ele vê aqueles jovens ali e consegue perceber que, de repente, ele já foi assim. Algum momento do filme, um amigo dele fala, olha só, mas você era incrível. Porque a gente é espectador, a gente não sabe o que aconteceu antes dele. Mas o diretor, ele mostra por uma pequena fala que ele realmente tinha energia. Então, dói muito mais quando você se percebe e não se reconhece mais. Então, pra mim, foi por esse caminho, assim, de... E aí? Faltou desafio? Né, falta perspectiva do que fazer, isso é só na meia-idade, isso acontece com os jovens, e já que os jovens estão se embriagando tanto, e essa é uma realidade que a gente pode falar, porque o início do filme são os jovens a Lucy Crazes, mas não é tão diferente do nosso Brasil, né, se a gente pensar em festas de carnaval e tal.
O mundo é assim.
Não é? Então é uma realidade, assim, que é distante, por ser um país escandinavo e tal, mas não é tão distante do que a gente vê aqui num país super tropical. Talvez são formas diferentes de se fazer e válvulas de escape diferentes, eu não sei, mas...
Eu acho que os problemas podem ser diferentes.
Isso.
Né? Materialmente diferentes e tal. Mas, enquanto desafios humanos, eles não são diferentes. Todo ser humano tem seus próprios desafios. E o uso dessa bengala, o uso dessa ferramenta para fugir da realidade, seja porque você trabalhou desde que o sol raiou até como botar um trabalhador rural no Brasil, que trabalhou desde que o sol nasceu e até o sol se pôr, e ele chega em casa, ele vai tomar a cachaça dele para descansar e fugir da realidade dele massacrante. E ele não tem, vamos botar, de pessoas que não têm nem sofisticação para criar toda a problemática que pode ser trazida da existência. É uma coisa sentida. Né?
Então, uma
coisa,
uma necessidade.
É uma coisa que une todos os seres humanos, essa necessidade de fugir. Tem pessoas que fazem isso com medicamentos. Tá? Então, pessoas assim usam drogas para poder controlar essas suas questões. Só que eu acho que o filme vai... Eu vi um filme um pouco além dessa questão da meia-idade, do já cumprir meu papel social. Porque o filme mostra também que eles tinham papéis sociais a cumprir, porque eles eram professores. Professores têm um papel incessante de formação de novos seres, né? De dar exemplo, de ajudar um ser a passar de uma etapa para outra. E o filme mostra um pouco disso, um tendo dificuldade, ele ajudando. E ele vê também um pouco de alegria naquilo. Eu acho que sim, podia ser perder um pouco do brilho dessa função social que ele estava exercendo. E eles tentaram achar de uma outra forma. Mas eu acho que o filme vai um pouco além. Ele vai no, não no aspecto do fato de serem homens de meia idade, tudo isso. Vai ao aspecto humano mesmo. Podia ser de qualquer ser humano essa perda. Você vê que a depressão, por exemplo, é algo que atinge pessoas independente da idade. Então é o que você constrói na sua vida. E não o fato de você estar na meia idade ou não. A meia-idade vai ser um desafio, sim, eu acho que é um dos desafios da vida, e esse ele utiliza nesse meio de professores para usar isso de pano de fundo. Agora, até a parte da bebida em si eu acho metafórica, embora ela seja uma coisa real, mas não é. Se eu falo de ódio ao alcoolismo e coisa do tipo, isso é um discurso muito moralista, né? Muito babaca, assim, na minha opinião. Mas é muito mais uma ideia de eu vou exercer a minha liberdade da forma que eu quero e sentir todas as consequências da minha liberdade. Você é responsável por tudo que você faz. Essa é a questão. Esse inclusive, é o lema o lema não, é o objeto de estudo do existencialismo. Por isso que ele, quando ele fala que ele começa com Kierkegaard, na primeira citação, ele direciona o que ele está falando. Eu não estou falando de homens que estão bebendo para se divertir, bababá, não. São homens que estão querendo buscar novamente algum sentido para a vida deles, para a existência deles. Cada um com os seus problemas particulares. Eles têm o fato de estarem na mesma, de compartilharem certos problemas, mas eles, mesmo estando ali, não compartilham exatamente os mesmos problemas. Um tem problema com a esposa, ou tem problema com o fato de não ter filho, ou tem um problema com ser sozinho e não ter dado certo de relacionamento, ou tem um problema, sabe? Cada um tem um tipo de problema. Embora eles compartilhem a questão da idade, de já estar perdendo a juventude, já vai tipo, diminuindo, inclusive, o seu ímpeto mesmo, né? Você vai se tornando uma pessoa mais... Não tem como você se comparar ao que você era 20 anos atrás, né? Se espelhar em jovens. Então você vai sofrer. Você tem que ver aquilo como uma coisa positiva. Uma fase que você já passou. Então o filme, ele vai, acho que ele vai muito profundamente nessa discussão em se dar sentido à vida, e que se você não busca dar sentido à vida, você tende a abreviar a sua vida. Ou seja, em vida ou realmente tirando a sua própria vida.
Você falou essa questão dos professores serem diferentes, também me marcou, eu gostei dessa escolha dele. Ele trouxe eles dentro de um... Eles têm um ponto em comum ali, do mesmo meio, eles conhecem as mesmas pessoas, passam muito tempo juntos, mas eles têm os problemas dele diferentes. Inclusive tem um que fala, eu sou super rico, e às vezes a gente idealiza isso, de que o dinheiro não vai precisar fazer com que você fuja de nada, afinal a sua realidade é a realidade idealizada, você tá no perfeito. Então ele traz todos esses vieses. O personagem principal, que é o Martin, ele, em tese, tem uma vida equilibrada, porque ele não tá. Ele tem dois filhos, tem uma mulher que trabalha, tem uma casa legal, tem um emprego. Mas mesmo assim, todos eles, de alguma forma, eles precisam dessa fuga que você falou muito bem. Eu só discordo de você a questão do professor, porque pra mim é uma visão um pouco idealizada, de que o professor vai ter sempre esse ímpeto, é sempre essa função social. Eu acho que isso é bem ideal. É, só que o professor, pra mim, a escolha do professor pelo diretor de colocar uma profissão ali e ele ter escolhido pra eles serem professores, essa ideia de que em tese eles teriam que ser o exemplo.
Ah, essa parte é legal.
E eles são muito cobrados por isso. E é engraçado porque essa profissão, ela exige muito da sua energia. Tem dia que, dependendo do seu trabalho, você pode... não depende muito do seu humor, da sua entrega ali. E o professor é muito cobrado socialmente pelos próprios alunos. São, às vezes, né, adolescentes, eles exageram, às vezes, nas cobranças ou não. Eles apontam as contradições. Então, eu acho que é mais difícil, sim. Então, eu acho que, essa parte da função social, eu discordei um pouquinho. Mas, você falou de moralismo... Então você não viu o filme como moralista em momento nenhum?
Claro que não.
É, eu já discordo um pouco. Inclusive, eu vi o filme como uma montanha-russa em alguns momentos. E eu acho que isso é por um lado é bom, e por outro eu não gostei desse ponto específico. Eu gosto quando o filme não sabe o que é, mas mesmo assim fica interessante. Então ele começa com uma farra dos adolescentes, depois ele traz uma quebra, porque você fica no marasmo para você poder entender o que está acontecendo. Depois você vai numa crescente com eles, e você vai vendo eles aplicando a teoria e vão fazendo aquilo quase como um experimento científico. Eles querem registrar, isso é muito interessante. Eles querem tentar mostrar que aquilo não é diversão, né, no início.
É.
Só que aí depois, eu acho que tem muito a ver com a liberdade também. Todos escolheram estar ali, cada um lida com as suas decisões de uma forma diferente. Eu acho que é isso que faz da gente ou sábio ou não, enfim. São formas de lidar com a vida, porque todo mundo tem dificuldades. Eu não gosto tanto dessa segunda metade do filme, porque pra mim, em um momento específico, ele vai me caminhou pra me passar a sensação de moralismo, entendeu? Porque eu acho que ele quis punir um dos professores com a decisão que ele tomou. Ele tomou uma decisão que ele não soube administrar, tanto que levou com que ele se suicidasse, né? Foi a forma como eu interpretei. E aí trouxe todo aquela sensação de o que estamos fazendo. Porque em algum momento a sociedade vai cobrar a relação, o casamento do Martin. Talvez tenha ficado comprometido por uma decisão dessa que ele tomou. Só que depois o filme pra mim fecha muito bem. Então eu gostei dessa montanha-russa de quebra de expectativa do início. Da segunda metade eu já tenho minhas críticas, mas eu acho que ele recupera o fôlego no final. Então, pra mim, quando ele coloca esse personagem sofrendo essas consequências drásticas, pra mim, ele me passou um pouco desse moralismo que você falou que não enxergou, entendeu?
Eu não enxergo porque eu não enxergo esse fato da mesma forma que você enxergou. Eu vejo essa ter desencadeado a morte, a abreviação da vida do sujeito. É porque nem, pra mim, eu entendi que nem com a bebida ele conseguiu encontrar o caminho dele. Coisas, voltar a sentir aquilo que ele sentia antes, voltar a sentir alegria. Não tem uma profundidade tão grande nos personagens histórica, é mais no Martin, mas a ideia é que todos estão caminhando ali numa vida relativamente tranquila, cada um com suas questões, mas que você pouco conhece também das questões íntimas de cada um. E ele vinha, aparentemente, um professor de educação física, né, com contato com crianças, sempre muito, muito ativo. Diferente da ideia do Martin na primeira cena, que é uma cena que você fica, meu Deus do céu, que é isso? Tipo, é a coisa mais chata do mundo, que vida miserável e tal. Eles passam bem essa ideia, né? Ele, tipo, completamente desmotivado, assim, até lesado, parece que tá, sei lá, base de remédio, assim, tão devagar que tá. E o outro professor não era o que tinha mais energia, mas você não sabe o que passa na vida dessa pessoa. Eu não vi como a consequência da escolha dele de ter bebido. Não, acho que essa é uma visão que fica limitada. Acho que foi justamente assim, eu não consigo realmente encontrar sentido na minha vida. Logo, eu vou tirar a minha vida, não tenho sentido de existir. É uma coisa pesada que é colocada no filme, mas é assim. E isso não é... Isso pode ser os caras ficaram assustados porque estavam envolvidos naquilo, podem ter sentido culpa, que também faz parte do ser humano. Mas no fundo os caras sabem que não é, foi uma escolha livre do sujeito. Ele não destruiu a própria vida por conta da bebida.
Mas é porque influenciou a vida deles também, então não sentiram culpa, eu não vi culpa nos personagens pela decisão trágica que um deles tomou. Eles também sentiram culpa individual do que aconteceu com eles. E eu também discordo, porque esse personagem que se suicida, ele no início do filme, se você pensar na época, na cena do jantar, ele é o que dança, é o que levanta, é o que dá um impulso pro Martin, vem, eu lembro como que você dançava bem. Então, eu sei, realmente o filme não mostra pra gente nenhum histórico deles. Mas eu achei abrupto, tem outra coisa também que eu não gostei, eu achei algumas decisões um pouco abruptas. Por exemplo, quando eles decidem avançar na teoria, tipo de ficar bêbados até cair, pra mim nada, o filme não estava caminhando pra aquilo e eles decidiram fazer.
Quando... Eu vi como uma falta de controle, realmente. Você se meter a beber todo dia, você tá sujeito a ficar dependente.
É, né? Mas uma coisa não é vamos beber todo dia. Eles tomaram uma decisão consciente de beber, fazerem as experimentações mais fortes possíveis.
Aí eu vejo toda a questão deles colocando o prazer como o sentido da vida. Porque eles estavam se sentindo muito melhores com isso. Então eles viram que estavam sendo uma fonte de prazer porque não querer mais essa fonte de prazer. Só que ela não é inesgotável. Você tem que buscar realmente sentido. Não é fugindo da sua realidade que você busca sentido.
É, mas então, pra mim ficou abrupto. O filme não me conduziu pra isso. A separação, né, a rachadura que teve no casamento foi estranho pra mim, porque aparentemente eles estavam vindo de uma reconciliação e depois eles rompem. Aí também acho que nada aconteceu pra ela se arrepender da separação, e ela tava muito firme ali na decisão dela, aparentemente.
Essa parte eu concordo com você.
E por fim, que foi mais ou menos o que eu já adiantei, o personagem, ele era um personagem cheio de vida, assim, pra mim, pelo menos, o professor de educação física, o que me passou. Ele me parecia apaixonado pela profissão dele de educador físico. Ele tinha esse movimento de dançar, então, enfim, pra mim ficou esse ponto do filme realmente me desagradou. Mas eu gosto dessa dicotomia que ele faz entre grandes personagens da história, né? O Martin, ele é um professor de história, e ele começa mostrando que um dos grandes nomes da história do mundo, do que o mundo é hoje, um dos responsáveis pelo mundo ser o que é hoje, que é o Churchill, ele mostra como que ele era um bebedor contumaz, digamos assim, e ele tomava decisões sábias, enfim, né?
Que inglês que não é?
Como assim?
Bebedor contumaz, que inglês que não é, cara? É isso que eu falo, o moralismo tá nisso. E achar que a bebida realmente é... Não, as pessoas bebem muito. E alguns povos bebem muito mais. Isso é visto por consumo individual, por litro. Se você fizer, alguns países bebem... E a Inglaterra é um país que bebe muito.
Você sabia que a Dinamarca é o que mais bebe?
Pois é.
Inclusive, a idade mínima para bebida lá é 16 anos.
Pois é. Bebem demais.
Mas aí ele faz essa comparação, e em um dado momento do filme, ele pergunta para os alunos, e aí, quem vocês vão ser? Não é? Você vai ser...
Quem vocês escolheriam? É uma ideia dessa.
É, ele dá esse elemento de livre-arbítrio, né? Vocês vão ser o Hemingway, que é um escritor, que ele fala que estourou os miolos e bebia sempre, e muito famoso também, mas a bebida levou ele a isso. E comparou com Churchill, né? Vocês vão dominar o mundo, quem vocês vão ser?
É.
E essa...
Na verdade, eu tô confundindo a cena, porque a cena que fala da eleição são os três, que ele cita três, fala características de três figuras históricas e pede para eles escolherem, e eles escolhem a que tinha, parecia ser, dentro de um contexto do que a gente espera, de um padrão, uma pessoa mais equilibrada. Aí ele vai, levanta a figura, é a figura do Adolf Hitler. Então você fala assim, putz, calma aí. E os outros, um deles era o Churchill, e o outro era o Ulysses Grant, que foi um presidente americano e que foi o general que comandou a vitória da União na Guerra de Secessão americana.
Então, mas aí depois, quando eles querem fazer o teste, que eles estão muito preocupados com a tal da prova que eles vão fazer, ele pergunta se vocês vão arrasar na prova, uhum, ou se vocês vão, né, ter uma carreira gloriosa, mas no final vocês vão, quem vai estourar os próprios miolos, né?
Sim.
E isso é uma conexão que eu vi muito com o final do filme. Porque cada um, você falou de escolha, e é realmente uma escolha. Cada um tomou um caminho diferente, né? Cada um...
Sim.
E faz essa rima com o que ele mesmo falou para os alunos dele. Ele viu as escolhas de cada um deles. E talvez ele tenha escolhido não ser o Hemingway, né? Porque um amigo dele já tinha escolhido e ele viu que esse não seria o caminho para ele.
Pois é. E há um elemento interessante nessa passagem que você trouxe à tona, que é justamente isso. Você pega duas figuras que ele coloca como pessoas que bebiam, que a bebida era, realmente fazia parte diária da vida, vamos dizer assim, bebiam muito, um escritor e outro um estadista, e que ambos, embora bebendo muito, tendo todos os seus problemas, um tirou a própria vida, outro não. Então a escolha é sua, no final das contas. Uhum, não é a bebida que vai fazer você escolher uma coisa ou outra. É por isso que eu volto na cena do professor, não foi a bebida que fez ele tomar a decisão dele. Foi a vida que ele tomou, foram as escolhas e a forma que ele enxergou a vida, a forma que ele deu sentido à vida ou não enxergou o sentido nela. E isso fez ele tirar a própria vida. E até eu falei, desculpa te cortar, durante o filme eu pensei, quem vai ser o Hemingway desses caras? Quem que vai estourar os próprios miolos?
O diretor dá umas pistas pra gente, né? E ainda, mantendo aqui um pouco no campo da política, tem um dado momento que o filme fica quase documental, porque ele mostra cenas de alguns políticos famosos, e alguns deles em cenas importantes, né? Não eram cenas de festa, mas cenas de encontros, assim, relevantes, eles claramente embriagados, ainda mais juntando com o contexto do filme, você vê que aquela risada que estava acontecendo ali não era porque alguém tinha soltado uma piada, né?
Exato, exato.
E você reconheceu algum ali, você sabia da fama de algum deles?
Assim, durante... passaram muitos, né? São várias cenas rápidas, assim, mas você vai vendo algumas figuras, histórias que algumas você reconhece, outras não. Outras eu tive que pesquisar. Mas o que eu reconheci de cara e já sabia da história, né, da fama, era o Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente da Rússia, né? Rússia depois que deixou de ser... depois da separação da União Soviética, a República da Rússia, o primeiro presidente é o Boris Yeltsin, que era um colecionador de gafes, né, relacionados à bebida. Ele tinha problema com o alcoolismo, de fato. E aparecia diversas vezes em protocolos, em situações realmente de públicas, ali representando o Estado, a Federação Russa, e ele estava completamente embriagado.
Tanto é que o Bill Clinton aparece rindo dele, né?
Essa cena realmente todas essas cenas são resgatáveis no YouTube e tal, são situações que são gafes históricas, assim, de fato. E demonstra também esse aspecto, tipo assim, o fato de você ter problema com a bebida também não é um fato que vai fazer você não chegar a um posto de poder. Mas voltando às outras figuras que são colocadas, existe um outro estadista também, que é o Brezhnev, que também foi líder na União Soviética, um soviético, na época era a União Soviética, que também aparece embriagado, na forma embargada de falar e de olhar, assim, nitidamente. Outro que parece para mim é o mais... performático de todos, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas é Michel Darden, é um político belga, foi parlamentar na Bélgica, e que tem, se você pegar, coleciona também vídeos engraçados no YouTube, você coloca realmente, são situações assim, inacreditáveis, parece churrasco de faculdade, assim, o jeito dele falando, final do churrasco da faculdade, ele falando, e ele ali numa situação, numa solenidade pública. Outro que é colocado é um senhor de cabeça branca, que esse, inclusive, é político até pouquíssimo tempo, assim, estava em evidência, que foi presidente da Comissão Europeia até 2019, e foi também ex-primeiro-ministro de Luxemburgo, que é o Jean-Claude Juncker. Esse também não coleciona só... tem um evento famoso dele, ele sendo arrastado, sendo amparado, inclusive, pela Angela Merkel e outros estadistas europeus, porque não conseguiria ficar de pé. Isso também numa solenidade, sabe? As pessoas soltam ele tá se balançando assim, ele vai sendo carregado como se estivesse passando mal, sabe? Algo do tipo. E com um evento também da União Europeia, ele tá junto de uma pessoa esperando, quem tá chegando é o primeiro-ministro da Hungria, que é famoso por ser tipo uma espécie de Bolsonaro da Europa, um cara desse de extrema direita e tudo, com opiniões extremamente complexas e mal visto dentro da União Europeia, e ele fala, ó, o ditador tá chegando. E não satisfeito, ele fala com a senhora que tá do lado, o ditador tá chegando. Ele cumprimenta o cara, esse primeiro-ministro, fala, ditador, aperta a mão, bate na mão dele assim, dá um tapinha de máfia no rosto. É uma cena assim, cara, ninguém sóbrio faria aquilo com o estadista. O sujeito fica sem graça, pra ter ideia, que é o Viktor Orbán, que é desde 2010 o primeiro-ministro da Hungria, fica completamente sem graça, sem saber o que fazer, aí também se atribui isso à bebida. Então, das que eu vi, mostra também o Sarkozy, mas não encontrei nada relacionado específico, assim, mas vão passando várias figuras que talvez tenham conexão com algum evento público de bebida, de embriaguez, mas que são todas pessoas que estiveram no poder dos maiores países da Europa.
Você vê que ele quer tentar mostrar que a bebida, como você... falou, ela tá em todos os níveis, né? Independente do problema que você tem ou que você não tem.
Sim.
Se você é relevante para tomar decisões que afetam a vida de muitas pessoas ou se vai afetar só a sua única vida.
Sim.
E você é o responsável por isso.
Exatamente. Você é o responsável pelo que você escolhe, não a bebida. Isso fica muito claro. Não é o que vai ser determinante na sua vida, bebida. Vai ser o que você escolhe, a forma que você vê as coisas, enxerga as coisas.
Eu também gostei que o filme trouxe uma boa dose de humor, assim. Eu me diverti em vários momentos e, como você tá falando, né, já tá se revelando aí que isso faz parte da vida de todo mundo. Até nos momentos de subir em cima da mesa, aquelas coisas mais eufóricas e tal, você acaba se reconhecendo, onde você vai parar, essas cenas muito engraçadas, de como é o chegar em casa. E eu gosto disso, mas eu já adiantei um pouquinho. Quando ele leva um pouco pra parte do drama, que pra mim foi a parte mais a segunda metade, ele me tirou um pouco. Eu achei ele forçado e eu achei que ele tipo quis fazer tudo pra te conduzir à cena final. Então, por isso que pra mim ficou artificial. Eu me diverti muito vendo o filme, mas essa parte que quis me trazer essa problematização que eu enxerguei dessa forma, eu achei que foi muito forçado. Então, essa parte eu realmente não gostei.
Mas você tá falando tanto dessa condução pra cena final. Que cena final é essa?
Pra mim, a cena final é a que podia ser o clipe da música, né?
Que é a música... que é muito legal.
Inclusive, essa música, ela não pode, né, nem concorrer ao Oscar de melhor canção, porque é melhor canção original. E a música já existia, a música não foi feita para o filme.
Sim.
Então, ela não cumpre os requisitos pra participar, né? Pra, né, nem ser inscrita. E eu amei a música... E eu amei o Mads Mikkelsen, né? Eu vi que ele é bailarino, ele dançava. Ele, não sei se ele tem uma formação, mas assim, ele não aprendeu a dançar para Entendi. O filme. Só que ele não dançava há muitos anos, fazia parte da, sei lá, adolescência dele. Essa cena foi filmada em 2 dias. Eu acho que teve tipo 4-5 horas de duração por dia para eles conseguirem filmar aquilo tudo. Ele não usou dublê, foi ele fazendo de fato. Ela foi desenhada pelo diretor, mas contou com ajudas de coreógrafos e tudo. E eu amei a cena final, pra mim é linda, linda de ver, esteticamente linda. Eu gosto da iluminação que ela trouxe, porque quando a gente pensa em Dinamarca, eu pelo menos associo muito a neve... E há coisas mais sombrias, né? Um clima mais casacão.
Ah, também.
Muito acinzentado. Então ela trouxe um azul bem clarinho, quase pastel, assim, uma iluminação natural bem bonita. E aí estavam todos os alunos vestidos com uniforme, e o uniforme bonito. Então ela ficou esteticamente muito bonita. Mas eu gosto mais de pensá-la como um videoclipe, assim. Então eu gosto muito da cena final, mas quando eu penso nela pro filme, eu já sinto ela um pouco meio perdida, assim, talvez meio dissociada do filme. Eu não sei se eu fiquei meio confusa no final com a mensagem que ele quis passar, porque foi isso que eu falei, ele veio num caminho pra mim que era o da moralidade, de trazer essa introspecção e, poxa, ficou todo mundo triste, né? E depois ele se liberta. Essa sensação pra mim que ficou de que foi uma libertação. Mas se ele tivesse dançado ali sem o álcool, tudo bem. Mas então será que ele se liberta, ele só é feliz com o álcool a partir do momento que ele se envolve com a bebida? Então isso é uma libertação ou um aprisionamento? Porque se você condiciona a sua felicidade ao álcool, então talvez o seu poder de né, o seu poder de escolha que traria liberdade, na verdade, está te trazendo algo que, sei lá, pode te aprisionar.
É, pode ser. Você pode ver de diversas formas essa cena, essa condução de uma cena de luto para uma cena depois de euforia, de realmente de, não sei se de retomada, de repente, daquilo que estava sendo feito. Mas eu acho que ela traz essa ideia justamente desse contraponto que é colocado o tempo todo, como botar como o álcool é só uma das escolhas que ele faz. E naquele momento, não é uma escolha para a vida, é uma escolha naquele momento de se divertir, de fazer o que ele realmente estava afim de fazer, independente de ter que cumprir um papel. Ele era um professor no meio de uma celebração de formação de alunos na rua, e ele, você falou bem, é o professor, a ideia de que o professor tem que passar o exemplo e tal, não, como é, qual que é a conduta correta a ser feita, né? Qual que é a conduta que se espera do cidadão ali, do cidadão correto e tal. E não é assim, os seres humanos são complexos, e ele ali no momento buscando extravasar. E é legal porque ele mostra também uma ideia que ele está todo de preto, que também remete um pouco ao luto, o terno é preto, a camisa é preta e a gravata é
Eles
preta.
estavam saindo do velório,
É,
né?
então ele está de preto na situação, assim, ele tá ao luto, mas ele está escolhendo. Ele vê que o momento dele de extravasar é o momento dele de plena liberdade, é o momento de escolha dele, da escolha consciente que ele faz. Ele pode, inclusive, ter consciência de escolher a inconsciência. Que é a bebida. E termina, para mim, da melhor forma que poderia terminar. Que é próximo a uma marina, né? Algo assim, um dique, uma coisa do tempo. Ele vai e termina ele mergulhando, como se fosse, tipo, para cair no negócio. Ele realmente mergulhando na situação dele. Para mim, essa cena ficou muito boa.
Mas você tem que lembrar que essa cena, na verdade, é uma fotografia. Então, eu vi de um
Sim.
jeito diferente de você. Para mim, você viu ele mergulhando. Eu vi ele voando. Porque, para mim, é essa dicotomia que existe, que foi mostrada no filme. A bebida, e, na verdade, qualquer escolha que você tome, ela pode fazer voar ou ela pode fazer afundar. Então, quando ele faz o recorte, você não sabe o que vai acontecer. O recorte, a última cena, o último take do filme. Não é ele mergulhando, na verdade,
Pois
né?
é, mas é porque vai
Fica
depender de você.
exatamente. E o diretor em entrevista, ele fala que ele queria deixar um final aberto. Então, assim, para mim é isso. Dependendo de como você enxerga, você pode ver isso como um mergulho, como um voo, como uma queda. Ele também pode ter jogado tudo pro alto, né? Traz essa ideia da inconsequência, porque a gente tem que lembrar que no meio daquilo tudo, um pouquinho antes, a mulher, ele recebe a mensagem falando que ela tá arrependida e que ela quer voltar. Fica dúbio também. Quando ele cai com o celular no bolso, tipo assim, você não sabe também o que que ele vai tomar em relação àquilo. Para mim ficou muito assim, a minha felicidade é meio que independente de tudo isso. Se você liga com o que aconteceu com o diretor, talvez seja essa ideia de que as coisas ruins, a vida é muito difícil, né, cara?
Exatamente, mas é justamente disso que ele fala.
Você pode superar, você consegue superar também. E vindo esse final, juntando com a história do diretor, realmente dá um toque de esperança, assim, né? Fica essa deliciosa sensação de que as coisas vão passar e que depende da gente. E dá pra voar também. Porque a ideia do álcool é a ideia de que é uma decisão. Qualquer coisa na vida,
É mais
você
uma.
que diz se é boa ou se é
É
ruim.
mais
As
uma
coisas são
decisão.
neutras em algum momento. É a partir do jeito como você enxerga, jeito como você leva a vida e o jeito como você decide, como você encara, é o que vai dizer se aquilo é bom ou ruim. É aquilo que vai dizer se é a sua derrota ou a sua glória.
O álcool não é capaz de tirar o seu livre-arbítrio, essa é a mensagem.
E tem outra questão também, cabe a gente saber dosar, né? A vida é também esse equilíbrio e a gente tem que encontrar a dose certa e fazendo uma ligação com o Druck, você tem sua própria medida também. Eu acho que o filme fala muito sobre isso, de você encontrar, saber medir a sua própria dose. E lembrando também o final que fala muito de álcool e fala sobre amizade também. Eu fico imaginando como que é ter amigos naquela situação, não é uma realidade minha, mas é muito bonito de ver também, né?
Sim, uma celebração.
E o que dizer do Mads Mikkelsen também, né? Ele é o Ricardo Darín da Dinamarca. Ele tá em todos os filmes, ele é sempre o protagonista.
Eu queria muito a expressão que resumisse ele. Ele é o Ricardo Darín da Dinamarca, cara.
Ele
É
traz tudo o que você
isso,
precisa, é igual,
cara.
né, fazendo a referência ao Ricardo Darín da Argentina, todo filme argentino, pelo menos que chega no nosso circuito, tem o
Sim,
Ricardo Darín, e tudo que
sim,
você sabe que ele participa é sempre
sim. Sim.
muito bom, ele traz todo um frescor.
Isso, muito bom.
E ele foi indicado ao BAFTA desse ano. O BAFTA eu acho que indica em seis pessoas, seis atores nessa categoria. Ele foi indicado, não ganhou, quem ganhou no BAFTA foi o Anthony Hopkins, pelo Meu Pai. Mas a atuação dele foi reconhecida por lá.
Interessante, cara. Bem interessante.
E a cena dele, pra mim, dançando é maravilhosa. A hora que ele sobe do banquinho e cai assim, parado,
É super legal, cara. Você vê como algumas escolas, né, de artistas são muito completas. O sujeito não sai sabendo atuar, ele sai sabendo fazer tudo, cara. Impressionante como eles são completos. E é legal de ver isso.
E é legal a gente ter contato com outras culturas também, né? Completamente diferentes. Eu confesso que os dois filmes dinamarqueses, inclusive, são os dois o mesmo diretor, né? Com o mesmo ator e tudo. Mas eu confesso que eu não consigo ter uma proximidade tão grande. Eu acho a língua tão feia falada, eu acho ela tão esquisita, não sabe? Eu não sei explicar, parece uma coisa. Eu não consigo, não sei explicar, mas
Não
não me
me traz
atrai,
isso,
não me
não.
atrai, sabe? Eu fico prestando atenção naquela cacofonia de fala, não me traz uma. Acho, parece que me dificulta pegar um pouco de simpatia pelos personagens. Acho que o negócio fica muito frio, muito estranho. Mas esse filme foi menos do que o anterior.
Nossa, esse filme pra mim foi zero. Pra mim
Talvez
me
se eu.
trouxe uma Dinamarca super solar, que eu nunca imaginei. É,
Isso é
homens
verdade.
vulneráveis, homens que se abraçam, se beijam, estão ali um pro outro e caem no chão juntos. Não, não achei nada disso. Achei nada frio, achei super, quase tropical.
É, diferente do outono e inverno ali da caça.
Eu queria saber de você, assim, como é que foi a experiência de assistir ao filme embriagado?
Mas foi levemente, né? Tomando um vinhozinho. Por que não? Tá vendo? Aí é que é bom. Acaba toda a questão de achar que a bebida é o mal da humanidade. A gente chegou até aqui, gente. Todo mundo bebendo. Se a gente chegou até aqui. Mas tá ruim pra caramba. É, então. Peraí, realmente, gente. O que tá matando a
Mas
humanidade,
se
gente?
tivesse sem beber, teria ficado pior.
É, o que mata amanhã não é bebida. É criar animal confinado. Isso que mata todo mundo. É esse porra desse vírus aí matando todo mundo. Por conta disso.
Gente, segura o Diego. Vamos para as notas.
Se ficasse todo mundo tomando cerveja, tomando vinho, tudo.
Isso daí não seria problema, né?
Problema nenhum, seria a solução, gente.
Seria um jeito bom de ver a vida.
É isso.
Vamos lá, notas.
Bora pras notas.
Notinha, nota ou notão, Diego? Diz aí.
É nota. Nota. Eu vou ficar com 7,5 para esse filme. Eu gostei do filme, gostei da proposta ousada. Gostei que traz reflexões, traz uma atmosfera para muitas reflexões, não traz respostas já dadas, realmente é uma. Traz o incômodo da vida, o incômodo de viver, o incômodo de passar as coisas, de que as coisas acontecem e você tem que escolher e as coisas não saem do jeito que você quer e você tem que suportar. Então, traz muito disso, traz a dificuldade de passar por cada fase da vida também. Então, são vários elementos ali que mostram também esse elemento, a bebida, ela permeia desde o jovem até o final da tua vida. Então, assim, é sempre um ponto para você buscar um refresh ali da sua existência. E o que usado com moderação é muito bom.
Tipo
Então,
agora? Tipo que nem
tipo que
agora?
nem. É. Então, assim, eu fico com 7,5. Gostei bastante do filme.
Olha, eu vou dar 6,5 porque eu não entendi o que o diretor foi indicado. Eu não realmente não vi, para mim não é um filme de Oscar. Inclusive ele tá super cotado para ganhar, ele levou muitos prêmios dessa temporada. Mas eu não achei, eu achei um filme muito legal, me divertiu muito. Mas assim, não me trouxe nada de muito interessante. Eu refleti muito com o que você falou a partir da sua questionada. O filme até ganhou mais relevo para mim. E se o Thomas Vinterberg tirou a Regina King da direção, isso me faz ter mais bode ainda do filme, porque para mim o recurso que ele usa, assim, né, a temática que ele traz. De refúgio na bebida, né, de solução de escapismo dessa sociedade, sei lá, entediada, deprimida, não sei,
Sociedade global.
global, não, é dessa, da nossa sociedade, né, homens de meia idade, né, momentos bem heterotops ali, e fazendo um contraponto com 2021, com os temas tratados, com que o Oscar trouxe bastante, eu gostaria de ter visto a Regina King no lugar dele na direção.
Sério? Eu não.
Eu sim, com certeza. Mas o filme me divertiu, não vou dar uma nota baixa. O filme cumpre esse papel de humor que ele pretendia trazer também, esse fôlego de vida. Então, média 7.
Média 7, tá bom.
Quero ver suas dicas.
Bora para as dicas então. Momento bom, momento de dica. Caminhão atrasou, hein? Tá emperrado na ponte. Enquanto isso, a bicicletinha veio com seu alto-falante. Vou falar duas dicas musicais só pra variar.
Oba!
Uma mais em tom de brincadeira, mas é uma música que eu gosto, do artista John Mayer, que é Whiskey, 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 o nome da música. Só pra, nada a ver com o filme, não é relacionado.
Nada a ver. Não,
mas a segunda, sim, muito a ver. Uma música que me veio à cabeça com assistindo o filme e vendo aquela sensação dos professores se deparando naquele momento da existência, que é uma música do B.B. King, que é a The Thrill Is Gone, que é uma música que bate muito forte nesse aspecto de essa emoção foi embora. A emoção se foi.
Massa.
E aí um detalhe que... A bebida pode até fazer você esquecer que essa emoção foi, mas ela não traz essa emoção de volta. Você tem que buscar por outros meios. Essa que é a questão que me ficou mais marcante nesse filme.
E você recomenda algum acompanhamento para acompanhar suas dicas de música?
Ah, vamos ficar no whisky, né? Para não contrariar o John Mayer.
Boa! Gente, minha dica é cinematográfica, hein? É a dica para quem quer conhecer mais da carreira do Thomas Vinterberg, que é o diretor, e do Mads Mikkelsen ao mesmo tempo, porque eles tiveram essa parceria, falamos muito desse filme, não tem como falar do diretor e do ator sem falar do filme A Caça, que está disponível na Amazon Prime. É um filme interessantíssimo sobre um professor, só que aqui ele é do jardim de infância, e ele é acusado por uma aluna, ela deve ter o quê? Uns 5 anos, de que foi abusada sexualmente por ele. E, bom, o filme ele vai te direcionando, você nunca vai saber o que aconteceu, você tem que tirar da sua cacholinha, das suas interpretações, não há resposta certa e errada, o final é magnífico.
Baita filme.
E você que decide quem é a caça, quem é a presa e como se dão essas relações, que acontece muito no Brasil, né? A gente tem essa realidade muito forte aqui de denúncia de professor e, no fundo, é sempre complicado porque você nunca sabe o que se passa. Também quero dar uma dica não relacionada, que é um festival que está acontecendo, é o 47º Festival do Cine Sesc, se chama Melhores Filmes. Eles fazem uma seleção de filmes do ano passado, na verdade, né, do ano passado, 2020, tô meio perdido no tempo. E aí eles disponibilizam gratuitamente na plataforma digital deles. Eu não sei o site ao certo, eu digitaria Cine Sesc, Melhores Filmes, e tem filmes muito interessantes. Tem alguns que ficam disponíveis só por 24 horas e outros ficam o período todo. O festival já começou, mas ele vai até dia 5 de maio. E tem filmes brasileiros, que ganharam os prêmios ano passado, e também tem filmes gringos. E vou destacar O Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme francês, que marcou muito meu coração. É um filme que eu já vi mais de uma vez e eu gosto demais. Ele vai ficar disponível só por 24 horas. E esse filme, eu acho que ele estreia dia 1º de maio. Mas tem vários outros, tem por exemplo, Apocalipse Now, que é o do Francis Ford Coppola. Então, tem um monte legal lá pra assistir. Tem filme do Polanski, enfim. Vale a pena dar uma conferida. E, por fim, quero trazer, lógico, a dica da música que inicia e termina o filme. Que é a What a Life, da banda Scarlet Pleasure. Mas antes... Quero trazer também uma curiosidade que o vocalista, né, que compôs a música, ele era amigo da filha do Thomas Vinterberg. Teve uma vez que ela foi para casa de uma festa e o diretor, o pai da menina, levou a filha para casa e deu carona para esse menino. E ele estava completamente embriagado. E aí isso aconteceu várias outras vezes e quando o filme se passou, eles... Né? Não foi, já falei que não foi uma música criada pro filme, mas tem essa curiosidade aí pra fechar tudo com chave de ouro. E aqui é música pra dançar, pra curtir, sóbrio, não sóbrio.
Não sóbrio.
Você já decidiu pra todo mundo?
Sugestão. A gente tá falando de dica.
What a night, what a beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm É linda a letra. E aqui fica a nossa sugestão para que assistam o filme acompanhados de álcool, que vai ser uma experiência ainda mais legal.
Mas não é na mão não, hein? É no copo.
Valeu, galera. Até a próxima.
Até! I'm sorry, you know, man.